Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
Oi, Eliane, bom dia.
Bom dia, Raíssen, bom dia, ouvintes.
Bom, vamos falar de um caso que vai entrar na pauta do STF amanhã, feriado da Sexta-feira Santa, e que pode mudar o entendimento sobre o foro privilegiado. É um caso específico, mas que gera uma discussão que interessa muita gente, né, Eliane?
Pois é. Mas o problema desse julgamento é que é um julgamento que tem um alvo muito, muito objetivo direto. É claro que o Supremo Tribunal Federal inteiro nega, né? Ontem eu falei com o ministro Gilmar Mendes, que aliás está na Europa, e ele negou. Mas para mim, modestamente, está claro que essa mudança tem um alvo, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque lá atrás, né, o Supremo mudou o foro privilegiado, né? Então, diz o seguinte: o parlamentar, o deputado federal, o senador, o ministro, o presidente da República sofrem inquérito e são julgados por crimes cometidos no mandato, né, e eles são julgados enquanto estão naquele mandato, né? Se mudam de mandato, se mudam de casa, digamos assim, eles saem do Supremo Tribunal Federal e vão para a primeira instância. E agora, o que propõe o projeto do Gilmar Mendes, que é em cima de um caso específico, de um senador, né? Mas que, na verdade, claro, decidindo para um, vale, né? Cria uma espécie de jurisprudência para os demais. O que é esse pedido, essa medida tomada pelo Gilmar Mendes? Né, e que ele está consultando o Supremo Tribunal Federal por voto virtual, ou seja, não precisa declarar, fazer a defesa do seu voto em plenário, basta colocar o voto escrito no sistema do Supremo e está votado. O Gilmar Mendes, na verdade, ele está dizendo o seguinte: quem comete um crime, ou quem é suspeito, ou que está sendo investigado por um crime naquele mandato, mesmo depois de sair do mandato, ele continua sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele carrega o foro privilegiado mesmo saindo do mandato. Então, eu vou pegar aqui, em tese, atenção, eu estou frisando que é em tese, né? O Jair Bolsonaro está sendo investigado, por exemplo, por tentativa de golpe de Estado, entre vários outros, mas tentativa de golpe de Estado enquanto ele era presidente da República. Se ele saiu da presidência, se ele não é mais presidente, qual é o foro dele? Então, os advogados do Bolsonaro podem questionar o Foro Supremo Tribunal Federal e pressionar para que o caso Bolsonaro caia para outra instância. Então, o que esse pedido do Gilmar Mendes está embutindo? Que o está garantindo que o caso do Jair Bolsonaro, mesmo fora do mandato de presidente, porque ele foi derrotado nas eleições de 2022, que o caso dele seja julgado dentro do Supremo, portanto, com foro privilegiado. Foi um jeitinho, mas isso ainda vai dar muito o que falar, viu, gente?
Certamente, a gente vai acompanhar então, os votos vão ser colocados, pelo que eu vi, né, Eliane? Pode acabar antes até, mas essa votação vai ficar aberta até 8 de abril. O caso é do senador Zequinha Marinho, né? Mas como você disse, a mira tá apontada para outro lado aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Eliane, vamos falar um pouco mais sobre o presidente da França, desdobrar um pouco essa presença dele aqui no Brasil. Ontem aqui em São Paulo ele esteve num evento com empresários da Fiesp, encontrou o vice-presidente Geraldo Alckmin e falou que o acordo Mercosul e União Europeia é péssimo.
Exatamente, ele praticamente quis botar uma pá radical no acordo Mercosul-União Europeia, um acordo que vem sendo negociado há em torno de 20 anos. Está em 20 anos na mesa de negociação sem solução. Quando a gente pensa que vai sair, tem um recuo, tem uma nota da França, depois tem uma nota do Brasil, enfim. Mas né, o Macron tem um problema sério interno, porque os agricultores da França são radicalmente o acordo, porque não querem competir, não querem competição, da, por exemplo, da poderosa agricultura brasileira. Então, os agricultores franceses são contra o acordo, o Macron não tinha alternativa senão endossar, né, essa pressão da base eleitoral dele. Mas as minhas fontes aqui no Brasil, do Itamaraty, do governo, me alertam para uma declaração do presidente Lula no dia 6 de março agora, ou seja, dias antes da chegada do Macron. Quando perguntaram ao Lula, vem cá, mas o Macron é contra o acordo? Aí o Lula respondeu, aspas, a minha tranquilidade é que o acordo e a União Europeia não dependem da França, né, para fechar o acordo. Aí ele ainda concluiu, olha, pode ser que eles sejam contra. Ué, paciência, né? E aí a explicação que o Itamaraty me dá é o seguinte, é que a Comissão Europeia vai trocar de comando, né, vai ter eleição na Comissão Europeia agora em junho. Né, em junho, aí sim é que a Comissão Europeia vai decidir sobre o acordo. São 27 países. E não é como no Conselho de Segurança, de Segurança da ONU, em que basta uma das potências, uma das cinco principais potências, vetar uma resolução e a resolução não passa. Né? Lá na Comissão Europeia, a França pode tentar vetar o acordo, mas é por maioria simples, ou seja, dos 27, você precisa de 14 votos ou para aprovar ou para derrubar o acordo. E aí, o que, que a minha fonte diz? As minhas fontes dizem o seguinte, bem, pode até que o acordo morra, mas a França precisa coletar 13 votos contrários. E aí as minhas fontes também lembram, a Alemanha, por exemplo, é a favor do acordo. Então, a Alemanha é a favor do acordo, a França é contra, e a bola agora está no gramado da Europa. Eles é que têm que bater bola, e eles é que têm que, cada um dos lados, tem que buscar 14 votos para um lado ou para o outro, Heisen.
Muito bem, bem explicado aqui como é que é essa votação. Então, vamos aproveitar para falar desse último dia, Eliane, da viagem de Macron ao Brasil, porque ele já esteve com o presidente Lula em compromissos públicos no Pará, no Rio de Janeiro. Ontem foi o lançamento lá do submarino Toneleiro, uma parceria dos dois países. À noite, eu estava vendo que ele deu um rolê mesmo por São Paulo, né? Porque ele foi para restaurante, deu um rolê por São Paulo à noite aqui, o Emmanuel Macron. E hoje se encontra com Lula de novo, né, Eliane, aí no Palácio do Planalto. Qual a expectativa?
Pois é, você sabe que o Macron, inclusive, nessa viagem ao norte brasileiro, o encontro dele com Lula, com lideranças indígenas, né? O Macron, inclusive, botou uma medalha no nosso grande cacique Raoni, que é muito prestigiado na França. E aí tem memes na internet falando do namoro aí, do noivado do Macron com o Lula. Mas nessa coisa toda, teve aí uma gafe do Lula que chamou o Macron de Nicolas Sarkozy, que era o presidente da França nos primeiros mandatos dele. Mas, apesar desses pequenos fiascos, o Macron, ele está muito à vontade aqui no Brasil e, como você disse, ele ontem fez até caminhada no centro de São Paulo, né? Saiu andando no meio de São Paulo, teve jantar, foi a restaurante, ele estava muito à vontade. E hoje é o grande dia, né? A visita formal, que eles chamam visita de Estado. E aí vão ser assinados os acordos, estão aí previstos acordos muito importantes entre Brasil e França. E aí a gente lembra, olha, acordo Mercosul, União Europeia, sim, divide os dois, mas os interesses França-Brasil unem os dois. E aí eu lembro que ontem, inclusive, o Lula, o Macron estavam no Rio de Janeiro para aí a inauguração, o anúncio, a entrega de mais um navio do PROSUB. Que é o PROSUB? É o Programa de Submarinos da Marinha Brasileira, que é um acordo Brasil-França. É um dos grandes acordos na área de defesa entre Brasil e França. Portanto, França e Brasil têm um acordo estratégico e não é por causa do acordo Mercosul-União Europeia que isso vai se romper. Ao contrário, está sendo fortalecido. E o Macron vem mais duas vezes ao Brasil. Ele, no mandato do Lula, ele vem para a COP30, 28, né? A COP29, sei lá. Ele vem para a COP e esse ano ele volta aqui para a reunião de cúpula do G20. Ou seja, Brasil e França estão numa boa.
Tudo bem, tudo acompanhado aqui pelo Estadão. A gente atualiza as informações no estadão.com.br também ao longo do dia. Seguimos com o Jornal Eldorado e análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Estamos na quinta-feira, véspera da Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. Aí vai vir o coelhinho da Páscoa e depois no Congresso, o que vem depois de tudo isso, Eliane?
Sabe de uma coisa? É aquela história, não é por falta de pauta não, né? Sim. Porque a casa está com uma pauta cheia, na Câmara e no Senado, nas duas. Mas o que acontece? Primeiro, começa hoje aí o feriadão de Páscoa, então todo mundo já viaja. E você vai ter na semana que vem aquela janela partidária em que os candidatos a prefeituras em outubro podem tranquilamente mudar de partidos sem ficar sujeitos a punições, né, penalidades e inclusive a perda de mandato. Então, como é essa semaninha, é pegar ou largar, né, todos os parlamentares estão lá nos seus estados resolvendo isso. Por quê? Porque quem quer concorrer e quer mudar, tem os seus interesses, precisa correr atrás. E quem é do estado e é adversário dele, quer evitar que ele faça isso. Então, a guerra política nos estados fica muito forte por causa das eleições municipais, e os parlamentares vão estar fora de Brasília. E aí uma das pautas que vai parar é o quê? É o julgamento, né, a aprovação da Câmara para a prisão do Chiquinho Brazão, que é aquele deputado federal do Rio de Janeiro, expulso do União Brasil, que é acusado e está preso pela morte, né, por ser mandante da morte da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Então, isso tudo vai ficar parado, inclusive a tramitação do pedido de cassação do Chiquinho Brazão lá na Câmara. Pois é, né? Eu também nessas horas queria ter uma janela partidária, sabe? Uma janela partidária para ficar voando 10 dias por aí, né?
Muito bem. Agora são 9 horas e 24 minutos. A gente vai fechar com um comentário da Eliane também por um assunto que os ouvintes estão comentando muito hoje na programação do Eldorado. Vou trazer a notícia de novo aqui, que saíram dados do Registro Civil ontem, divulgados pelo IBGE, relativos a 2022, eles mostram 970 mil casamentos e 420 mil divórcios. Então, foi um divórcio para cada 2,3 casamentos em 2022. Se a gente comparar com 2010, 977 mil casamentos e 239 mil divórcios, ou seja, era um divórcio a cada 4 casamentos. O IBGE também mostrou que as pessoas estão se casando mais tarde, ali na faixa dos 40 ou 40 a mais. E por isso a gente está provocando o ouvinte aqui a responder o que ele acha sobre o casamento.
99481-1777. Esse é o número do WhatsApp para você interagir com a gente aqui no Jornal Eldorado. Escreva ou mande áudios, curtos de preferência. 99481-1777. Participe.
Meu bem, você me dá...
Pois é, com a ajuda da Rita Lee agora, né? Porque a gente está perguntando se as pessoas acham que o casamento, se é uma instituição ainda importante, o que, que deve se fazer para se manter um bom casamento. Sabe, Helene, que começou cedinho essa pergunta com só mulheres participando, eu dei uma... Vou falar um negócio meio paulistano aqui. Eu meio que chamei na chincha os homens aqui e falei, cadê os homens, né? Aí eles começaram a participar. Por exemplo, o Antônio Carlos, ele diz que acredita que a família ainda seja uma instituição essencial para a nossa sociedade, independentemente da sua formação. Sou casado há 46 anos, tenho 71, acho que o amor e a compreensão são essenciais. O Paulinho mandou mensagem de áudio, a gente vai ouvir o que ele disse.
Sim, bom dia. Eu fui casado duas vezes, só tenho filho no primeiro casamento, fiquei 12 anos casado em cada casamento. Eu tenho uma opinião sobre o casamento do seguinte: enquanto você está namorando, isso, noivando, que eu tenho 78, 79 anos, então eu sou do tempo ainda que se noivava e tudo mais, quando você mistura escova de dente e chinelo, é que você começa a perceber que as coisas podem ir para o campo bom ou para o campo mau. É o Paulinho do Morumbi.
Tá. E aí, Eliane, o que você diz aí dessas mensagens?
Olha, eu queria dizer primeiro o seguinte, rapidamente, que os casamentos LGBT também cresceram.
Verdade.
É, cresceram mais do que os héteros, bateram recorde de 11 mil registros em 2022, e com um aumento de 20%, ou seja... As pessoas que moram juntas, que se amam, que querem ficar juntas, têm direitos civis, responsabilidades e direitos civis. Olha, Raíssa, eu sou casada também há mais de 40 anos, né? Eu namorei 3 meses e meio e casei e ninguém dava bola para o meu casamento. A família achava, nossa, 3 meses e meio, esse negócio não vai longe. Tem mais de 40 anos. E é o seguinte... para concluir, bem rapidinho, toda amiga minha e todo amigo meu que casa, eu mando a mesma mensagem, que casamento é como a democracia, cheio de defeitos, mas ainda não inventaram nada melhor.
Melhor definição, hein, Helene? Melhor definição impossível, hein? Casamento e democracia. Vamos casar com a democracia também. Eu só pensava por mensagem do ouvinte Cláudio aqui, para a gente fechar o Jornal Eldorado.
Bom dia, Heisen. Bom dia a todo mundo. Eu tô casada há 25 anos com o Roger. Queria lembrar o que disse uma vez a Lauren Bacall sobre o longevo casamento dela com o Humphrey Bogart, quando perguntada se ela já tinha pensado em divórcio. Ela disse, divórcio? Nunca. Assassinato? Várias vezes.
Exatamente.
Viva a democracia, viva o casamento. Até amanhã, Helene.
Até amanhã, beijão.
Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down, bang.